Olá, tudo bem? Você está no Cosmotel, Cosmologia e Teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Esse episódio faz parte de uma série de 5 episódios onde eu estava conversando com o Rodrigo, lá do canal Paleontos TV. Participei de uma live com ele lá. E lá a gente conversou sobre cosmologia, a gente falou sobre se o universo é antigo ou jovem, se o Big Bang é fato ou boato. Ficou uma conversa bem interessante. E aí eu transformei essa live em podcast, nesses episódios que você vai ouvir aqui, essa série de 5 episódios, tá? Na descrição do episódio tem a live completa que a gente fez. Eu coloquei algumas imagens lá na live, que obviamente não estão aqui no podcast, que você pode acompanhar lá em detalhes, tá certo? Até a próxima.
E a gente pode falar de um antes do Big Bang, né?
Como
o Alessandro comentou aqui, deixa eu até pegar aqui, ó. Como os físicos costumam responder a questão sobre o que havia antes do Big Bang? É possível falar em um antes do Big Bang?
Bom, aí eu vou amarrar justamente com essa resposta que eu acabei colocando aqui, certo, no finalzinho dela, né? Os físicos teóricos, né? A gente tem várias áreas dentro da física. Os físicos teóricos, como eu, trabalham com modelos, e a gente não está muito, entre aspas, preocupado se tem ou não evidências, né? Uhum. Das coisas, né? Então a gente trabalha, a gente resolve equações e o que dá. Então tem alguns físicos teóricos que vão trabalhar com a ideia do universo eterno. Fred Hoyle é um deles, né? Outros vão trabalhar com a ideia de um universo que se expande, depois se contrai, né, que a gente chama de universo oscilante, né? Então a gente tem, por exemplo, o Kip Thorne, que trabalha com... Kip Thorne? É o Kip Thorne que acaba trabalhando com isso, né? E já trabalhou com Stephen Hawking. Então que o universo ele é eterno, está se expandindo e contraindo em Big Bang, em Big Crunches eternamente. Então eles trabalham com isso, tem outros que vão trabalhar com multiverso, então assim, o universo sempre existiu, então que você tenha choque de universos. Eu cheguei a trabalhar com isso na minha graduação, que é por uma linha chamada Teoria M, que vem das supercordas, teoria de cordas, supercordas. Então você tem o universo eterno com multiverso, então os caras trabalham com tudo. Que é o quê? Matemática, resolve as equações e deixa a coisa rolar. Agora respondendo a pergunta do Alessandro.
Claro.
De forma em um modelo matemático e de forma observacional, com o que a gente observa de galáxias, com James Webb, com Hubble e com tudo mais, juntando essas duas coisas, primeiro, não faz sentido falar de antes de Big Bang. Por que não faz sentido? Porque nós não temos nada, nenhuma evidência, é zero. Não é que é indireta, é zero evidências de qualquer coisa antes do Big Bang. E isso inclui o quê? Universo oscilante, coisas antes do Big Bang que eu não sei o que isso significa, não tá. Universos paralelos, temos evidência zero de universos paralelos, de universo que o nosso, igual eu trabalhei com teoria M, né? Uhum. Veio um outro, tem dois universos paralelos, o choque deles deu o Big Bang, é zero evidência desse outro universo, ou de um choque de alguma coisa que provocou o nosso Big Bang, é zero evidências. Então, assim, não faz sentido a gente falar de Big Bang, de coisa antes do Big Bang, porque não temos nada para falar sobre coisas antes do Big Bang. Ou seja, a pergunta não faz sentido, né? De forma observacional e com o modelo que nós temos. Não faz sentido. Então, esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é que as evidências que nós temos observacionais dizem o que com relação ao universo? Dizem, primeiro, o universo ele é finito, ele tem um tamanho. É um tamanho muito grande, mas tem um tamanho, tá? Então o universo não é infinito. O segundo ponto que nós temos através das evidências, o universo teve um começo.
Uhum.
Então o universo não é eterno. Então ele teve um começo há 14 bilhões de anos por processos que a gente está descobrindo. Então essas são as evidências que nós temos. Ah, o universo pode ser eterno? Pode, mas a gente tem evidência zero disso. Ah, o universo pode ser de multiverso? Pode, mas a gente tem evidência zero com isso. Uhum. Então, assim, aí os físicos teóricos trabalham com isso, mas eu gosto, eu fico na aula um pouco mais radical dos físicos teóricos, mas beleza, a gente faz um monte de conta, mas cadê o pé no chão da parte observacional, né? Tem que ter esse pé no chão. Então, trabalhando com isso, a gente vai ter que o universo, ele tem um começo...
Uhum.
E ele tem um tamanho, ele é finito e tem uma idade, ele tem uma data de nascimento bem definida, vamos dizer assim. Uhum. Tá? Então, assim, antes do Big Bang, o que é? É a mesma coisa de falar fora do universo.
O que, que é além do sentido, universo?
Né? É, o que, que tem lá além do universo? Sim. Não faz sentido. Sim. Entendeu?
Até porque tempo, matéria e espaço se formaram também na expansão do Big Bang.
Exatamente, então, formado junto com o universo.
Então, o que tiver além do Big Bang, que estava antes do Big Bang, está fora de tempo, matéria e espaço, né?
Exatamente, não tem matéria, não tem espaço. A gente chama isso na teologia de Deus, né? Mas a gente não tem, entre aspas, evidência de Deus, né?
Então, exatamente. E então também você não pode falar, tem muita gente que fala que o universo veio do nada, né? Que o Big Bang fala que o universo veio do nada.
Só colocar um ponto a mais nessa ideia aí, senão a gente vai entrar numa outra live, porque aí a área da cosmologia quântica é justamente a área que a gente está trabalhando, né? Certo. O que, que a gente fala quando o universo veio do nada, né? Isso aí é o senso comum, né? Que os físicos colocam. Eu falo com outro colega físico que o universo veio do nada, mas a gente entende isso. Mas o que, que é o nada que a gente está falando? Traduzindo para o português, é o tudo. Literalmente é o tudo. Uhum. Que é o quê? Aí volta lá no início do universo, né? O que, que a gente tem no início do universo? Volume igual a zero, densidade infinita, e o nada que a gente está falando lá é o quê? É relacionado ao volume igual a zero. Mas o que, que tem, entre aspas, dentro do nada, dentro do volume igual a zero? A massa do universo toda. Que é o tudo. Esse é simplesmente o tudo, né?
Isso é uma coisa que o pessoal não fala, isso é interessante.
Não fala. Aí a gente chama isso de nada, né? Inclusive a gente tem até um nomezinho bonito, técnico, para chamar isso, né? Dessa parte inicial, que é o falso vácuo quântico metaestável, né?
Falso.
Que é literalmente um falso vácuo quântico metaestável, porque ele é instável, ele é um falso vácuo. Um falso vácuo significa que tem uma massa ou uma energia negativa. Fisicamente falando, isso também não faz sentido. E ele é quântico porque ele tem um volume igual a zero. E traduzindo para o português, é literalmente todo o universo. Toda a massa do universo que nós temos, dessas galáxias, que é só uma fotozinha minúscula, mais a gente calcula aí 2 trilhões de galáxias, todas as 2 trilhões de galáxias estão confinadas no nada no início do universo. Que é o tudo. Sim. Literalmente é o tudo.
Olha, show de bola. Muito legal. Então é isso aí. Muito bacana. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta, né? Se alguém vai colocar alguma pergunta, né? Pedro TV falou assim, ó, aqui, ó. Então, se eu falar que Deus usou o Big Bang como meio de criar o universo, estou certo? Pois acredito nisso. Sim, que demais. Você pode. Bom, isso aí é uma coisa que, assim, é inerente à questão científica. Mas você pode falar isso na questão da fé, né? Eu também compartilho da mesma crença aí também, que realmente Deus, ele é o autor do universo, né? Então, isso é interessante. No fim das contas, o Big Bang não entra em contradição com um Deus criador. Não tem. Não entra. Então, não quem entra. Fala que entra em contradição, né? Não está bem informado, digamos assim, sobre como a coisa funciona, como é uma da pesquisa em relação a isso. Até mesmo a questão da física quântica.
Né? Deixa eu só colocar um pequeno testemunhozinho. Eu estava conversando há muito tempo, na época eu estava no meu mestrado, doutorado, alguma coisa assim, com um colega que também era físico, ele não trabalhava com cosmologia, eu trabalhava com outra área, mas a gente era do mesmo grupo de pesquisa. E aí, só que ele era ateu e tudo mais, né? Então a gente estava discutindo ali, resumindo a história, até onde a gente conseguiu ir? A gente voltou na história do universo até o Big Bang. Uhum. Até o início do universo. A gente chegou lá e falou, olha, a conclusão que eu cheguei junto com ele, falei, olha, alguém ou alguma coisa fora do espaço, fora do tempo, criou o universo todo através do Big Bang. Isso a gente chega de forma científica, né? Alguém ou alguma coisa, gente. A gente usa esse palavreado porque alguém ou alguma coisa fora do universo, que a gente não tem acesso por instrumentos e tudo mais, criou o Big Bang, criou o universo nesse formato todo, né? E aí ele, com a fé ateia, vamos dizer assim, ele falou, não, mas o universo ele tem um antes, né? Ele acredita na ideia do universo ser eterno e oscilante, com Big Bang e Big Crunch, né? Uhum. Aí eu falei, tá, beleza, qual que é a evidência disso? Não, a evidência que se tem, na realidade, ela foi apagada quando o universo nasceu de novo no Big Bang. Eu falei, tá, aí é fé, né, meu amigo? Não é física mais. Se a evidência que a gente tem foi apagada no Big Bang, você tá fazendo uma suposição. Ou seja, não temos nada. Você acredita, beleza, que o universo ele é eterno. A gente pode chegar até esse ponto de alguém, alguma coisa criou o universo. Então, é mais ou menos equivalente, porque não dá para ir mais além do que isso dentro da física. Você está chamando o eterno de universo eterno, e eu estou chamando a minha coisa eterna de Deus. Tá? Então, a gente pode chegar tranquilamente dentro da ciência até perto de Deus, vamos dizer assim.
Sim, a gente pode usar aí também o termo design inteligente, talvez.
É, o termo correto, né?
É aquele termo que é um pouquinho polêmico, né? Que a gente vê aí, mas tá, isso pode ser utilizado. Então, é bem interessante isso, né? Então, essas questões, a gente vê mais algumas perguntas aqui. Palhaço TV, sinto muito, mas diante da grandeza do universo, o Deus da Bíblia fica pequenininho, praticamente ele se torna inexistente. Eu prefiro a perspectiva budista. Amém, não tem problema, né? É uma questão da crença.
Filosófica, né?
Isso foge do escopo da ciência. Até porque a ciência vai lidar com o mundo material, né? Então,
com o mundo material.
Foge exatamente. A ciência fica meio que de mãos atadas. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Teve um comentário aqui sobre a questão, acho que de. Aqui, ó. Tem umas imagens que se multiplicam em 5 vezes por causa da matéria escura. Isso tá certo?
Ah, tá certo. Na realidade, essa mesma imagem que eu mostrei aqui, você tem uma galáxia que ela tá se esticando, ela se estica, né? Uhum. E na realidade você acaba tendo reprodução, porque a galáxia ela não é esticada. O que você tem esse esticamento da galáxia, na realidade, é o efeito da lente gravitacional.
Entendi.
Nessa imagem, naquela última imagem que eu mostrei do James Webb, é devido à massa a distorção do espaço-tempo é devido às galáxias que estão na frente, vamos dizer assim. Uhum. E a gente vai ter o mesmo fenômeno com matéria escura. Como assim com matéria escura? Você vai ter uma região ali que você está vendo uma lente gravitacional. O que é uma lente gravitacional? Você tem uma reprodução dessa imagem em 5 pontos, vamos dizer assim. Tem até se chama anel de Einstein. É uma lente gravitacional onde você tem uma mesma galáxia que ela é reproduzida em várias outras imagens, tá? Acabei puxando isso de memória. Mas, nesse caso do anel de Einstein e do James Webb, você tem galáxias fazendo o efeito da lente gravitacional. Aí entra na história da matéria escura. A gente também tem lente gravitacional dado à matéria escura. Como é que a gente sabe disso? A gente sabe porque a gente vê, é visual, o efeito da lente gravitacional, e a gente vai calcular, vamos dizer assim, a quantidade de matéria, de massa, de galáxia, que faz aquela distorção, aquela lente. Quando a gente faz essa conta, a gente chega no valor, vou chutar o valor aqui, para fazer essa lente você precisa de 10 de massa. Mas quando eu vejo, eu meço, faço a medida de quantas galáxias tem ali, eu chego ao valor de 2. Pera, tá faltando 8 aí. O 8 é da onde? É da coisa que a gente não vê, que é o que nós chamamos de matéria escura. Então a matéria escura ela faz o efeito gravitacional. Então essa é uma das evidências da matéria escura, né? De aglomerados de galáxias que faz lente gravitacional e outras distorções que quando você vai olhar, você vê uma distorção, você... vê quanto é que tem de matéria, soma quanto é que tem de matéria, aquela quantidade de matéria não fecha a conta para dar aquele efeito gravitacional. A diferença é o que a gente chama de matéria escura.
Muito bom, legal. Bacana, então respondi aí o comentário. Aliás, aqui, ó, o Não Tem Nome, também ele comentou aqui, ó, universo, como vê... Ah, só uma coisa aqui, o Pedro Chive perguntou se dá para saber como o nosso universo vai acabar. A gente comentou isso lá atrás, né, sobre algumas ideias, né, sobre a questão dele se expandir eternamente, né? Ou então, né?
Ou então ele implodir novamente.
Né? Isso. Ou, exatamente. Mas aqui, ó, colocaram aqui. O universo como vemos agora deixa de existir, mas não tem nome, né? O universo como vemos agora deixa de existir, mas energia nunca deixa de existir. Por isso eu digo que não é preciso um Deus criador. Faz sentido essa afirmação?
Faz porque faz sentido, ou seja, digamos, vamos pegar o modelo do Big Freeze, né? Que a gente fala que o universo vai se expandir eternamente e vai morrer congelado. A conta que a gente faz isso, inclusive a gente faz até conta para isso, é daqui a 1 quadrilhão de anos. Eu não sei se eu consigo escrever isso em um seguido de um monte de zeros, né? Anos, tá? Certo. Ou seja, a gente ainda vai ter, mesmo depois de 1 quadrilhão, coloca mais 10 quatrilhões de anos, a gente vai ter o que no universo? A gente não tem mais universo. A gente ainda vai ter a matéria ali, vamos dizer assim, toda fria, um fóton aqui, e que não se comunica com outros. A gente não vai ter mais universo. Mesmo assim, a gente, entre aspas, né, vamos fazer a conta ao inverso, a gente consegue fazer a conta ao inverso de 10 quaterilhões de anos para trás, e a gente vai ver que o universo tem um começo. Sim. E aí pode amarrar a mesma ideia de um criador ou de um Deus criador que criou todas as coisas, e ao passar de 10 quaterilhões de anos, a gente tem a atual situação do universo, que não é nada. Então, assim, o universo ainda continua com a sua idade, não é eterno ainda, né, mas continua indo para o infinito na sua idade, mas ainda tem um começo, ainda está amarrado no começo ainda.
Certo, sim. Então, beleza. Então, a gente colocou essa questão da energia, né, que ela nunca deixa de existir. Mas a energia também tem um princípio.
Sim, sim, eu esqueci de mencionar esse detalhe, né? Energia e massa, dentro da física, são termos intercambiáveis, tá? Por exemplo, lá na singularidade, né, lá na inflação, o que nós temos? Nós não temos uma, entre aspas, matéria em si. Matéria que eu digo é, você pega ali o universo e coloca na balança para medir, né, medir a massa do universo. Não faz muito sentido isso, só que é uma questão bem técnica mesmo, tá? Não faz muito sentido a gente fazer isso. Por quê? Porque o universo está num estado físico que não é um estado físico de matéria, entre aspas. Você não tem um próton formadinho e tudo mais. Você tem o que nós chamamos de energia, né? E aí lá dentro das equações de Einstein, né, a gente tem aquela famosa equação E igual a MC ao quadrado e mais um pedacinho de um termo ali. Aquela equação, ela mostra como é que energia e matéria, ou energia e massa, né, melhor dizendo, energia e massa são transformados. Então, no início do universo, falando mais estritamente técnico, no início do universo a gente não tem massa, nós temos energia. E aí o universo, ele vai crescendo, e aí a gente tem, acredito eu, aí a minha crença, ninguém publica isso antes de mim, tá? Eu tô ganhando um Nobel de Física em cima disso, tá? A gente acredita que o universo passa por algumas transições de fase, e nessas transições de fase, entre aspas, ele se transforma de energia para matéria, ou para massa, né? Então ele se transforma para energia, sei lá o que, alguma coisinha, para o elétron, para o quark, né? Então essa é uma das ideias que eu estou trabalhando, e vamos ver até onde vai as contas. Então, assim, energia e massa são intercambiáveis, tá? Então, quando falar de massa ou de energia, entre aspas, é a mesma coisa.
Legal, perfeito, muito bom. E vamos colocar aqui, ó, o Pedro TV, ele quer saber um pouquinho mais de cosmologia quântica. Acho que uma coisa que não dá para comentar aqui, né? Deixa de horas de live, né? Mas, assim, no final, o Pedro TV, a gente vai colocar aqui... A gente pode colocar seu Insta para caso alguém queira deixar alguma dúvida, o Alexandre?
Pode, claro, pode colocar mesmo.
Beleza, no final a gente coloca seu Insta para quem quiser falar contigo, ou via direct, para tirar dúvida, né? Legal. E aqui, ó. É verdade... O Não Tem Nome também perguntou. É verdade que a teia cósmica do universo parece com a teia dos neurônios do nosso cérebro, ou é uma jogada do design inteligente? Das pessoas que dependem do design inteligente.
Visualmente, né, isso é uma questão de visual, a teia cósmica é o quê? A teia cósmica, na realidade, é aquela imagem que eu mostrei do James Webb com um monte de galáxias.
Certo.
É isso. Só que a gente, entre aspas, vê uma teia, ou seja, uma ligação de uma galáxia com a outra, mas como é que a gente vê isso? A gente vê, na realidade, com ligação de gás e poeira, que tem, né, que acaba emitindo luz, mas é muito fraquinho, mas aí a gente, entre aspas, desenha isso, faz simulações computacionais com as galáxias conectadas em aglomerados e superaglomerados de galáxias. Então tem essa conexão, entre aspas, invisível. Não é visual nas imagens, nas fotos reais, a gente não visualiza isso. Mas o que é essa ligação? Essa ligação é de gás e poeira, que emite um pouco de luz, matéria escura, bastante matéria escura, né? E aí quando você pinta o que você não vê, vamos dizer assim, aí você visualiza essa teia cósmica, que parece... eu não sei se chega a lembrar muito, mas não lembra muito, né? Parece os neurônios, né? Porque, na realidade, o neurônio, puxando de memória minhas aulas de biologia, é como se fosse uma haste, aí você tem uma bolinha meio que central e uns filetes, umas aletas saindo, né? Se eu tivesse referindo neurônio estritamente a isso, que é a imagem de célula de neurônio que eu tenho na cabeça, não tem nada a ver, não tem nada, visualmente falando, não tem nada a ver. Lembra mais assim, mais aquelas bolas de gato, toda emaranhada, lembra mais aquilo do que um neurônio, né? Visualmente falando, né?
Sim, digamos que é uma aparência... digamos que assim, tipo, então o resultado do gráfico que é feito para analisar isso, né, que é feito as unções, quando você vai olhar o gráfico, parece isso. Então é uma pareidolia, no final das contas, né?
Exatamente, eu tava procurando o nome aqui, é uma pareidolia, exatamente.
Então, não é evidência, isso não conta uma evidência, é uma pareidolia. Pareidolia, para quem não sabe, é quando você olha, por exemplo, uma nuvem e aí você vê um carneirinho na nuvem, né? Ou quando você olha, por exemplo, uma caverna lá, como já aconteceu isso lá, uma deformação na caverna e você vê um mamute lutando com um dinossauro. Isso já aconteceu.
Então, cara, eu ouvi isso essa semana.
Eu fiz um short no meu canal do Mesoico Zoado sobre isso aí, com aquela prova bem humorada que eu faço. Depois eu vou te mandar. Beleza. Quem quiser ver lá no canal Mesoico Zoado, tem muita coisa disso lá também. E ali é só fazer uma nota de observação, né? Teve alguns comentários aí. Eu vou dar o nome aos bois. Marcos Ebel comentou que a ABC2 é uma instituição que ensina péssima teologia com péssima ciência, e eu posso dizer que não é verdade isso.
Nada disso.
nada disso, né? Certamente vai ter mais conteúdo sobre isso, a gente vai ter de abordar mais sobre isso, mas não. Até no canal aqui, né? E você vê só, a gente tá trazendo aqui uma pessoa que é ligada diretamente à ABC2, que é o próprio Alexandre. Não é verdade, Alexandre?
Exatamente. Eu trabalho aqui na ABC2, né? Líder de grupo aqui, né? Então eu sou líder do grupo em Brasília, onde eu tô. A gente tem um grupo de estudo aqui, também tem um grupo de estudo temático, que a gente tem grupos temáticos também na área de biologia, química, direito e outras áreas, e tem um grupo temático em física, e eu sou líder do grupo temático em física também, né, aqui dentro da ABC2, né? Então a gente trabalha, assim, a gente trabalha um pouco mais aberto em questão de diálogo, não tem muitas visões diferentes e tudo mais, então, por exemplo, tem colegas meus da física, do grupo temático em física, que são físicos e que acreditam que o universo é jovem. A gente acaba conversando e tudo mais, numa boa, tranquilamente,
claro,
né?
Exatamente.
Então, a gente acaba conversando lá, brinca bastante também, né? A gente tem uma convivência muito boa lá com o pessoal, né? Então, a ABC2 é assim, a ABC2 ela é, e isso é dentro da sua instituição, dentro da seu... Esqueci o nome agora do documento que funda uma associação, tipo regimento, acabei esquecendo. Ela coloca isso, é de conversar, de dialogar com respeito e tudo mais, dentro da teologia, porque dentro da ABC2 são todos cristãos, tá? Não tem nenhum que não é não cristão, porque é o regimento interno, né? Então são todos cristãos. Então a gente conversa com teologia, são todos crentes e tudo mais, e conversa com ciência também, nas diversas áreas. Né? E aí a gente acaba conversando dessa forma também, né?
Não, sim, exatamente, né? Então, para mostrar que isso é verdade, eu já pude presenciar aí já umas 2, 3 lives da ABC2 dadas por pessimista Terra Jovem, tá?
Terra Jovem.
Eu já presenciei, já participei, né? Trocamos ideias lá, então assim, não é verdade quando fala que é uma instituição evoteísta, como a galera fala, não é bem isso, né? Tá bom?
Tem líderes, inclusive, que não são, que são Terra Jovem. Tem líderes de grupos que eles acreditam e tudo mais. Acabei de mencionar, tem integrantes que são físicos do grupo de física que são Terra Jovem.
Sim, o importante, o mais importante é ter respeito. O respeito. E eu vejo que há um preconceito muito grande de algumas pessoas por parte da pessoa que aceita o universo antigo, ou aceita a Terra Antiga, ou aceita a evolução das espécies total ou parcialmente. Isso dentro do cristianismo. Existem algumas pessoas que têm um pouco de preconceito, e eu acho que é bacana a gente quebrar esse preconceito. Eu acho que respeito, acima de tudo, independente da cosmovisão, enfim, ainda mais entre os cristãos, é importante, é essencial, fundamental.
Essencial,
né?
Exatamente.
Eu acho que respeito é importante nesse sentido, né? Porque a gente fala assim, mas não sei o quê, quem não acredita em Adão e Eva... não me respeitar, eu acredito em Adão e Eva, e aí? Então, né? Então, começa por aí. Então vamos lá. Né? Então, enfim, é bem interessante isso aí, a gente pode conversar. É outro assunto também que dá para a manga da ciência, né? Mas é isso. Aí o Michael fez um comentário aqui, né? Sobre a questão, fez um comentário meio que irônico com relação à crença em Deus. A gente não está entrando aqui em questão teológica, tá, Michael? A gente está entrando na questão mais mesmo do Big Bang, e só trouxe uma observação, porque houve um levantamento dessa questão. E achei legal esclarecer isso um pouquinho para a galera.
Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui e te aguardo no próximo episódio.
Até a próxima.